comanda, é o cabeça da casa, traz a direção, mas a... amanhã é o nosso porto seguro, o nosso amor, né? E eu vi a minha mãe naquela situação largada, engateando, não falando nada com nada. E viemos para Criciúma, viemos morar na casa da minha avó, meio desconfortante, minha avó já era idosa, mas ela aceitou, fomos obrigados a morar ali. Viemos morar ali no bairro Veracruz, perto da Mina do Mato. E fomos indo, eu tinha já 12, 13, 14 anos, aí o pai conseguiu comprar uma casa, ele teve que vender tudo lá em Tubarão e morar para cá. E, irmãos, quando chegou nos meus 16 para 17 anos, como meu pai já... ele era 22 anos mais velho que a minha mãe, quando casou, já tinha 42, os anos foram se passando, né? E quando eu vim parar aqui em Criciúma, como eu falei agora, passou-se mais um tempo, a minha mãe melhorou, sempre tomando remédio e tal, e aí meu pai veio a falecer, quando eu tinha 16 anos. Meu pai faleceu, deu um ataque cardíaco, morreu dormindo na cama, foi até uma morte assim, digamos que tranquila. Mas só que aquilo ali, para mim, também foi uma perca enorme, né? Eu pescava com meu pai. Meu pai, quando ele ia construir uma casa, ia levantar um muro, ajudava de servente, estava sempre com ele junto. Quando ia pescar, levava a tarrafa com ele, eu era companheiro do meu pai. E quantas vezes nós fomos pescar lá na barra, e atravessava o Rincão, a Barra Velha, pelo mar, e ia lá naquela barra, no Rio Araranguá, pescar. A gente gostava muito. E isso acontece mesmo, irmãos, até porque nessa época aí, quando meu pai faleceu, eu ainda não era evangélico.
A tendência ainda era maior.
E foi o que aconteceu, né? Talvez se eu tivesse nos caminhos naquela época, eu teria mais uma cabeça melhor, já uma mente preparada. Mas dali, enfim, eu comecei no caminho das drogas, porque eu ainda não conhecia a palavra, pelo menos na época ali, né? Não era conhecedor da palavra. E também, digamos que, num lado natural, né? Num lado racional, tinha 16 anos. E num lado natural, é natural que o jovem venha querer conhecer o mundo. E que venha querer conhecer, digamos que o mundo, não, porque nós vivemos no mundo, né? Mas eu queria conhecer os prazeres, as festas, e foi aí que eu comecei, nos primeiros goles, né, a fumar maconha. Na verdade, eu já estava experimentando antes dali, mas dali eu me aprofundei, assim comecei que daí eu fiquei mais livre também, não tinha aquela presença de um, para os irmãos saber que é bom assim, a gente ter uma presença de um pai em casa, né? Para você que está me escutando, que é pai, é bom você exercer sua presença de pai nos seus filhos. É bom você exercer, porque os seus filhos dependem, precisam, se espelham e esperam algo de você. Os nossos filhos, eles são muito dependentes de nós. Né? Por mais que eles demonstrem que não, né? Porque quando o jovem chega na adolescência, ele demonstra que não. Mas ele sempre espera algo do pai. E naquele momento eu tive a falta do meu pai, comecei a ficar mais livre e procurar meus próprios caminhos, os meus caminhos e não os do Senhor. E eu comecei a usar droga, comecei a fumar, comecei a beber demais e comecei a andar por essa Criciúma toda, andava por várias quebradas, já tive uns quilos de droga, já vendi bastante, já fui preso. Eu não vou estar relatando muito assim, mas passando por cima do que eu já fiz, né? Eu já fui preso, já apanhei de policial no tempo daquela, quando tinha aquela 1051, aquela caminhonete, já levei um soco no olho, já apanhei, já fui dormir, né? E confesso para os irmãos que não foi nada bom, né? Mas foi digamos que um aprendizado, né? Porque muitas vezes é errando que a gente aprende, né? Deus sabe de todas as coisas, né? E foi nessa caminhada, fui usando, mas eu confesso para os irmãos que durante essa caminhada eu aprendi também muitas coisas, porque eu conheci muita gente, entendeu? Eu fiz muitos amigos, inclusive muitos dos amigos que até hoje, alguns até estão no rap hoje, naquele tempo era mais vida louca ainda que eu, e hoje estão em Cristo, o irmão TG, o Samarone, o Dudão, ainda não se converteu, mas vai se converter. Tem um cara que eu fico muito feliz, que naquele tempo era meu parceiraço. Além do Nego Alex, que é meu YLX da Norte, que é meu parceiraço. Mas hoje eu quero falar do Nego Mão, que é o Diego, o antigo Mão Pelada lá do Santo Antônio, do Peixe Frito. Não sei se tu conhece. Hoje é o missionário Diego, né? O Diego, ele prega por tudo aí. Ele se converteu no Desafio Jovem, até ali com o pessoal do espaço, né? Alternativo. Mas aquele irmão eu evangelizei muito, irmão. Quando eu me converti, eu evangelizei muito ele. Então foi isso, irmão. Fui caminhando. Já até pulei um pouco da história. Mas eu fui indo, irmão. Eu apanhei da polícia. E a minha vida, ela foi se desgastando, irmão. E eu confesso pro irmão que chegou um tempo, assim, que eu tava fumando. Eu fumava demais. Eu acho que quem tá no momento sabe. Chega um tempo que já vira rotina. Chega um tempo que aquilo ali tu já não... No início é legal. Quando tu entra, assim, tudo é legal. Mas chega um tempo que tu já meio que se vicia. E aquilo ali, muitas vezes, tu usa sozinho. No começo tu era com os amigos, mas pra curtir, pra se divertir. E chega um tempo que tu começa a ficar mais sozinho.
Mais solitário.
Tu começa a andar mais solitário. E com o tempo também a droga vai te desgastando. Tu não vai pegando serviço, tu não vai buscando os caminhos do serviço, né, do trabalho, tu vai se afastando, tu vai ficando sem dinheiro, entendeu, irmãos? Isso é que acontece com muitos, né? E também, pra você que já usou droga, sabe que quando você tem uma droga, você tem muitos amigos. Mas quando você não tem, assim, quando você não tem nada, as pessoas que usam, elas vão atrás de quem tem, elas querem estar onde tem. Até são parceiros, existem parceiros, todos somos parceiros, mas acontece muito isso, que quando você tem, você é o cara, e quando você não tem, você não que você não seja o cara, mas você é só mais um. Aí é onde você se cai em si mesmo, você percebe, sou só mais um. Quando eu tinha demais, eu era o cara, agora quando eu não tenho, eu sou só mais um. E isso, irmãos, não é só na droga, é na nossa vida no geral, irmãos. Entendeu? E eu quero dizer para vocês, irmão, agora eu vou dar uma palavra, já contei do meu testemunho aqui um pouco, até o fim ali da minha trajetória nas drogas, e eu quero contar para os irmãos que foi assim que eu me senti. E essa semana eu tava falando com Deus lá no serviço, e tem tudo a ver com isso que eu vou falar agora, de não ficar sozinho. Eu estava questionando para Deus até nesse meu momento agora que eu estou vivendo. E questionando a Deus assim, Carlos e irmão Xande. Deus falando no meu coração, me veio a palavra assim. Jesus, quando estava fazendo milagre, operando maravilhas, sendo muito produtivo, multiplicação de pão, multiplicação de peixe, era multidões ao redor dele. Todo mundo queria estar ao redor de Jesus, não é verdade, irmão? Todo mundo queria estar do lado dele. E isso Deus veio e mostrou para mim. Jesus, quando fazia, operava, era nossa, as pessoas seguiam ele, queriam estar e tocar nele, queriam estar com ele. Mestre, mestre para cá, mestre para lá. Aí Deus veio e tocou no meu coração de novo e falou assim: e quando eu fui parar na cruz, quando Jesus foi para a cruz, ninguém ficou do lado dele. Quando Jesus foi para a cruz, ninguém quis parar do lado dele. Ninguém quis estar com ele, ninguém quis passar vergonha com ele, ninguém quis morrer por ele, ninguém quis defender ele. Aí Deus falou isso no meu coração, porque eu estava questionando a Deus. Poxa, Deus, por que muitas vezes na vida é assim? Voltando para os nossos dias atuais, eu canto bem, tem muita gente ao redor, quando de repente a pessoa não está em evidência, não está fazendo, não está, ninguém quer estar ao redor. E isso é com todo ser humano, é assim, porque muitas vezes o ser humano quer estar onde tem algo para mostrar, para se mostrar e para fazer. Mas quando não tem, muitas vezes os seres humanos não estão ao redor. Aí Deus me mostrou, mas não queria, não era isso que ele queria falar comigo, só isso. Ele só me mostrou num exemplo. Aí eu peguei, parei, comentei com um amigo meu lá no serviço. Mas o que Deus quer falar? Eu falei para ele, o que que é? Não é isso. Não é isso. Porque isso é simplesmente um sentimento meu, mas ele usou só como um exemplo, para mostrar que Jesus, quando estava fazendo muitos milagres, era multidão ao redor, e quando ele estava lá na peleja, na cruz, morrendo e apanhando e morrendo por nós, ninguém estava do lado dele, só Maria,